Hoje estamos recebendo o deputado Renato Roseno, líder do PSOL. Quais são as propostas do PSOL neste ano?
Primeiro, defender o marco constitucional que protege direitos fundamentais no país. Eu acho que o que está em jogo hoje é que vimos a ascensão de uma política ao Planalto Central que tem uma agenda claramente antipovo. É uma agenda que vai atacar direitos dos aposentados e daqueles que estão em processo de aposentadoria, agora, começando agora. Ataca as próximas gerações, precariza o trabalho, diminui o Estado brasileiro que se tornaria Estado social, em contraposição só aumenta o Estado penal. Portanto, é uma agenda econômica que é muito ruim para o povo brasileiro de conjunto, mas é muito ruim para o Nordeste. Nós temos que criar frentes de luta por democracia e direitos. Porque ao lado dessa agenda econômica ultraliberal, este governo tem demonstrado que ele tem verdadeiro fascínio pela violência política. Desde candidato, o presidente falava em aniquilar opositores. Quem faz isso é ditadura. Então, a um só tempo, temos que defender os direitos e defender a democracia. Essa é a pauta central e não é uma pauta de partido, acho que é uma pauta da sociedade brasileira, da maioria do povo trabalhador, do povo que vive do seu trabalho. Acho que essa é a questão central. É um governo cuja agenda econômica é evidentemente uma agenda em favor do grande sistema financeiro. Localmente, aqui no estado do Ceará, nós vamos continuar fazendo oposição ao governo Camilo Santana. O governo Camilo Santana ampliou, inclusive, a sua base de apoio. Hoje são 28 partidos. Aqui na Assembleia, 8 parlamentares se elegeram em plataforma de oposição. E nós entendemos que a sociedade quer de nós 3 coisas. Fiscalização, que nós fiscalizemos o governo, cobremos do governo políticas distributivas, políticas em favor da justiça social e ambiental, e proposição. Por isso, o nosso mandato vai continuar trabalhando 5 grandes temas. O mundo do trabalho, ou seja, todas as questões relativas ao trabalhador e à trabalhadora. Os direitos humanos, com foco na prevenção à violência, numa proposta de prevenção, em especial, à violência letal com jovens. Meio ambiente, com foco na água, no direito à água. Mesmo tendo aí a possibilidade de uma boa quadra chuvosa, os nossos reservatórios estão muito mal e nós temos que pensar como ter a melhor gestão dos recursos hídricos. A democratização do Estado. Eu já entrei com 2 projetos de lei. Um projeto de lei, estou tentando uma proposta de emenda constitucional nesse sentido, de melhorar o padrão democrático. Ontem eu dei entrada num projeto de lei permitindo assinatura eletrônica para iniciativa popular. Estou propondo uma PEC, me faltam apenas 2 assinaturas, estou propondo uma PEC do voto aberto. E o nosso 5º tema, que é a luta por terra urbana, terra rural, né? Nós estamos aí vivendo, ainda no século XXI, problemas do século XIX, da falta de acesso urbano e rural.
Durante o seu mandato este ano, o senhor se notabilizou pela luta pelos direitos humanos. Inclusive, houve um trabalho seu que teve uma repercussão até internacional. O senhor acha que esse seu trabalho aqui na Assembleia Legislativa teve uma maior repercussão, que seria, eu diz, a divulgação maior de todos esses problemas que o senhor encontrou e divulgou?
Hoje nós precisamos apostar em vários canais de comunicação. A gente precisava, obviamente, ter chegado a muito mais pessoas. Qual é a nossa agenda? Uma agenda é que a violência, ela tem causas estruturais. Então nós temos que enfrentar as causas das causas. Por exemplo, 73% dos garotos que foram assassinados em Fortaleza no ano de 2016 tinham saído da escola entre 6 meses e 2 anos antes de morrer. Então, o que a gente fez? Nós recolhemos 12 evidências, são 12 evidências de por que essa morte acontece e, em essa morte acontecendo, como é que nós podemos prevenir antes que a morte aconteça, antes que a violência se instale. Por isso, a nossa agenda é uma agenda de prevenção. Prevenção, ela depende de boa informação, informação constante, atualizada, bons indicadores, depende de planejamento, depende de regularidade de ação e uma ação que tem que ser focalizada nos territórios. Eu vou lhe dar um dado. Os 2 helicópteros que o governador Camilo comprou ano passado custaram R$40 milhões. Nós defendemos que a polícia cearense ela tem os melhores equipamentos, isso é importante para a segurança do trabalhador policial, isso é importante, nós defendemos que ele tenha boa carreira, que ele tenha boa remuneração, que ele tenha boa formação, que ele tenha bom apoio psicossocial e também que ele tenha bons equipamentos. Mas se você pensa que se gastaram R$40 milhões com helicópteros, por exemplo, de um lado, e a gente pensa que deveria haver um equilíbrio na mesma ordem para uma agenda de prevenção. A agenda de prevenção, sobretudo prevenção secundária e terciária, eu me permito aqui estender um pouco para falar falar desses três níveis de prevenção. Prevenção primária é aquela que atinge toda a sociedade, as políticas sociais básicas, a educação, a saúde. A prevenção secundária, ela deve chegar àquele, sobretudo àquele jovem, que está mais vulnerável ao tecido violento, aos territórios de violência, aonde ele, por vários motivos estruturais, sociais, familiares, comunitários, ele não conseguiu estruturar uma perspectiva de futuro. Ali entra a prevenção secundária. Porque ele já está fora da escola, ele não tem perspectiva de vida. Os grupos armados chegam a esse grupo de jovens com três elementos muito sedutores: poder, pertencimento, fazer parte de um grupo, e algum dinheiro, possibilidade de consumo. Nós temos que contrapor isso com projetos sociais, culturais, projetos de profissionalização. Nós estamos com 700 mil jovens no estado, quase 800 mil já, que não estudam e não trabalham, na faixa de 15 a 24 anos. E tem uma prevenção terciária, que é atender as vítimas de violência. Quando você atende vítima de violência, você diminui o circuito de vingança. Então, por exemplo, na pesquisa que o Comitê Cearense fez, ontem, inclusive, a mesa diretora estava analisando a possibilidade de manter esse nosso trabalho. O Comitê Cearense, em aliança com o Unicef, nós fizemos uma ampla pesquisa de excelente qualidade, indicando 12 evidências. E indicamos 12 recomendações e 59 ações. Eu sou minoria absoluta e, sobretudo, aqueles que são minoria devem aprender a ter muito rigor naquilo que falam. E eu quero manter esse rigor, rigor técnico-científico, na minha intervenção. Mas, por outro lado, nós precisamos fazer com que estas, e aí volto à pergunta inicial, com que todas estas recomendações, elas sejam dadas a conhecer às pessoas. As pessoas devem conhecer que é possível prevenir a violência, porque boa parte das pessoas hoje acha que a única resposta à violência é uma resposta de ordem repressiva e punitiva. Esse pacote que deu agora, que foi intitulado pacote anticrime, ele é, do ponto de vista técnico, ele é inócuo, ele é ineficiente. Ali reflexões sobre a prevenção, sobretudo secundária e terciária. Acho que esse é um problema.
Deputado Renato Roser, é sempre um prazer ouvi-lo. Muito obrigado.